Olá, terça-feira, 9 de abril. Começa agora mais uma edição do podcast do Canaltech. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou Luciana Zaramella.
A presidente Dilma Rousseff assinou na manhã de hoje o decreto que zera as alíquotas de impostos como PIS/PASEP e COFINS que são aplicados sobre os smartphones comercializados no Brasil. Os smartphones passarão a integrar a Lei do Bem, que elimina impostos sobre produtos eletrônicos e também do Programa de Inclusão Digital. O decreto vai cortar os impostos incididos sobre os smartphones que custam até R$ 1.500 no país e que sejam fabricados aqui.
Desde 2009, os clientes da operadora Claro podem enviar mensagens de texto a cobrar para outros clientes da operadora. Mas agora a empresa assinou uma parceria com a Oi e a Vivo para ampliar a ferramenta. Com a novidade, os clientes da Claro também poderão enviar e receber SMS a cobrar dos clientes dessas outras operadoras. O recurso também começará a valer para os números da TIM ao longo das próximas semanas. Para enviar a mensagem, é só digitar 9090 mais o código do DDD mais número do telefone. Assim, o destinatário escolhe acessar ou não o SMS, como faz com as chamadas de voz a cobrar. Cada mensagem de texto enviada no modo a cobrar custará 30 centavos para os destinatários que escolherem ler a mensagem.
A Nokia anunciou a chegada do Lumia 520 no Brasil. O modelo é o mais barato do mercado, equipado com Windows Phone 8, e será vendido por aqui por R$ 599. O dispositivo foi apresentado durante o Mobile World Congress 2013 e possui tela de 4 polegadas com resolução de 800 por 480 pixels. A câmera traseira tem 5 megapixels, foco automático e filme 720p. Outro lançamento que chegará às lojas nas próximas semanas é o BlackBerry Z10, o topo de linha da marca canadense. O aparelho marca a tentativa de retomada do mercado móvel pela companhia e será vendido pelas principais operadoras nacionais. Ele tem tela touch de 4,2 polegadas, 100 botões físicos e suporte para o 4G. O processador é um dual-core Snapdragon de 1,5 GHz. A BlackBerry não divulgou o valor do aparelho por aqui, mas sugeriu que outros modelos dessa nova geração de smartphones deverão ser lançados no Brasil ainda este ano.
Funcionários elegeram o Facebook como a melhor empresa para se trabalhar. O ranking e a pesquisa foram elaborados pela consultoria norte-americana Glassdoor, que divulgou pelo 5º ano consecutivo a sua lista das 50 melhores empresas do mundo. O legal é que quem determina o ranking são os próprios empregados, por meio de um questionário que fica disponível no site da consultoria. Enquanto as notícias são boas para o Facebook, a Electronic Arts não pode comemorar muito. Em uma outra pesquisa, também divulgada hoje, foi eleita a pior empresa dos Estados Unidos. Dessa vez, não pelos funcionários, mas pelos clientes. O responsável por esse estudo foi o site Consumerist, e foram os leitores que determinaram o ranking. A desenvolvedora de games levou 78% dos votos, deixando nomes como a AT&T e Bank of America, duas outras empresas conhecidas pelas reclamações dos consumidores, para trás.
Um estudo conduzido pela SourceFire chamou a atenção dos usuários de dispositivos móveis para o fato de o iPhone apresentar mais vulnerabilidades de segurança do que o Android, BlackBerry e o Windows Phone juntos. O smartphone da Apple possui 210 vulnerabilidades, o que dá à maçã 81% da cota de vulnerabilidades no setor de telefonia móvel. O fato de o iPhone ser muito popular entre os consumidores faz com que os cibercriminosos procurem brechas no sistema operacional. Já no caso do Android, os ataques não são feitos pelas vulnerabilidades do sistema, mas sim pelas lojas de aplicativos com softwares falsos e maliciosos. Talvez por isso não sejam relatadas tantas falhas ou riscos do OS. Entre as 4 plataformas analisadas no estudo, a que apresentou uma menor quantidade de condições de risco foi a BlackBerry, com apenas 11 vulnerabilidades conhecidas, enquanto o Windows Phone apresentou 14 delas, o Android 24 e o iPhone, como já dito, 210.
Ao longo de todo o final de semana, vários rumores apontavam para uma possível aquisição do WhatsApp pelo Google e que a gigante da internet estaria preparando o lançamento de um super sistema de comunicação instantânea. O serviço já teria até nome, Google Babel. Mas hoje, Neeraj Arora, diretor de desenvolvimento do WhatsApp, tratou de desmentir a notícia em uma entrevista para o site All Things D. Apesar do desmentido, ele não quis comentar mais nada a respeito do assunto. O WhatsApp é um dos aplicativos móveis mais populares em todo o mundo, e isso tem chamado a atenção de grandes empresas. Para ter uma ideia do poder do app, apenas em 2012 o WhatsApp causou um prejuízo de cerca de 18 bilhões de euros para as operadoras de telefonia. Afinal, ele tem substituído muito bem os serviços de SMS.
Ela é linda, é diva, é presidenta e agora é também ganhadora do Oscar da internet. O perfil Dilma Bolada, no Twitter e no Facebook, administrados pelo carioca Jefferson Monteiro, ganhou na noite de ontem o Shorty Awards, considerado o Oscar da internet. A nossa presidenta das redes sociais levou a categoria Melhor Uso das Redes Sociais no Brasil. Outros brasileiros também foram premiados, como os youtubers PC Siqueira, considerado o melhor videoblogger de 2012, e Cauê Moura, maior YouTube star do ano. A lista completa dos ganhadores nas 41 categorias e uma entrevista exclusiva e super divertida com a nossa presidenta podem ser encontrados no canaltech.com.br. Corre lá para ler.
E chega ao fim mais uma edição do podcast do Canaltech. A gente volta amanhã com mais notícias do mundo da tecnologia.